comissão tem que ligar. Agradeço a presença de todas. Tínhamos alguns trabalhos pendentes. Tínhamos duas audições, já tínhamos efetivamente data marcada. Vamos reagendar, que é a audição ao Sr. Diretor-Geral da Recepção Social e Serviços Prisionais, Dr. Rómulo Mateus, que tinha sido um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Ela tinha sido agendada para o dia 18 de março e agora reagendámos, estamos à espera da resposta, para o dia 26 de maio. Eu não sei se já foram enviados os tempos das audições às senhoras deputadas. Sem as grelhas. Pronto, já agora nós temos aqui as grelhas. É, há uma que é 61 minutos, essa decorei, que é logo esta primeira, não é? E depois a DS, eu não sei de cor.
Também seguirão com as convocatórias, quando seguir a convocatória...
Ah, vão seguir logo as grelhas, está bem? Ah, a grelha de tempos. Desculpa.
Às duas.
Pois vais a seguir. É meia hora. Não posso dizer nada. Não sabemos se o senhor vem, porque até agora não temos resposta. Até pode ser que não possa vir. Sim. O que é que... Posso. Pronto, o que é que foi decidido? Eu vou estar aqui, como é habitual, eu acho que devo estar aqui. Quem quiser faz por videoconferência, podem fazer por videoconferência. Se tiver, ela é videoconferência, não vem cá. Se quiserem também estar presentes comigo, estarão, e ela é que estará em videoconferência. Como é que é? O que é que acha? Está bem? Pronto, a pessoa está em videoconferência, neste caso o senhor diretor, mas diga-me.
Pela questão da sala e das
distâncias. Ah, era o problema da sala, pois é.
Convinha que a maior parte dos participantes
estivesse em videoconferência.
Ainda que estivesse no gabinete.
Por exemplo, aconteceu-nos, nós tivemos aqui uma reunião da Comissão de Trabalho, Mesa e Coordenadores. O que aconteceu? Estava ali o computador e nós tivemos que estar todos deste lado, por causa desse problema também, para os outros conseguirem, porque, bom, temos que ver.
Tem que ver a sala.
É. Não, se for por videoconferência, se for nesta sala, não é prático, nem sei se consegue fazer com as pessoas aqui presentes e videoconferência, todos. Vão ver? Todos presentes. Diz.
A questão é que as salas estão bastante limitadas, nós temos tido alguma dificuldade em conseguir agendar.
Não sabe se neste dia estaria. Vamos ver. Se conseguirmos numa sala em que se possa fazer isso... Seria presencial, que é sempre diferente, não é? Eu também prefiro o presencial, confesso. E a pessoa pode estar em videoconferência, e nós aqui presencial. É sempre diferente, nós olharmos uns para os outros e... Pronto. Não sei. Vamos os serviços. Ah? Depois temos a audição do Conselho Regulador da ERC, em que era um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e, na altura, penso que é isso, o Bloco de Esquerda também apresentou oralmente também o requerimento. Esta estava agendada para o dia 7 de abril, também já foi reagendada para o dia 26 do 5, seria tudo seguido, na terça-feira. A terça é terça. É a seguir da outra, 15h45. Depois vai uma é às duas, que supostamente terminaria às três, já sabemos como é que é, e a outra começa às 15h45, é tudo seguido, na terça-feira. Depois, há um requerimento do PS, que era a audição da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, que também estava agendada para o dia 18/3. Temos aqui duas hipóteses. Terça-feira, dia 2 do 6, às 13h30, em videoconferência, vamos ver. Ou sexta-feira, dia 5 do 6, às 14h30. Também é uma sexta-feira. Como é que vocês estão? Dia 2 do 6, terça-feira... às 13h30, ou sexta-feira, dia 5 do 6, às 14h30. O que é que preferiam? Queres, esta agora da violência, é isto?
Sim.
Então, terça-feira, temos aqui duas hipóteses. Terça-feira, dia 2 do 6, às 13h30, em videoconferência, com as pessoas, não é? Ou sexta-feira, dia 5 do 6, às 14h30, em videoconferência. Eu dou duas hipóteses, porque nós vamos começar a ter muitos trabalhos E esta, porque sexta-feira já vamos começar a ter plenários à sexta e daria para a seguir. Vamos começar a ter, sim, os plenários à sexta. E assim daria logo a seguir ao plenário. Porque pode ser que. Ou então, no dia 2 do 6, uma terça-feira, às 13h30. Se calhar as duas datas estão disponíveis. É isso? Eu preferia a terça, porque à sexta-feira as pessoas acabam e vão embora, não é? Mas.
Nós, professores do PS, preferimos terça. Não nos opomos.
Só.
A maioria vá para outra data, também.
Não, nós vamos dar.
Na sexta-feira às pessoas.
Nós vamos, é. Terça. Alma.
Terça pode ser de
manhã?
Ah,
também. Ah, não, eu tenho uma coisa às 11. Eu sabia. Era para ser de manhã, pois fui ver a minha agenda e tinha uma coisa às 11. Também era melhor, pois tenho às 11, mas não consigo mesmo. Não consigo mesmo. Ainda bem que me lembraste que eu estive a ver a agenda também. E também, se calhar, bom, vamos pedir mesmo à equipa de análise para ser no dia 2 do 6 às 13h30, pode ser? Pode, vamos avançar com esta data. Pronto, está definida a data. Depois, foi aprovado ontem, na primeira comissão, para descer à subcomissão, para ouvirmos a audição do Conselho Nacional para a Adoção da Autoridade Central para a Adoção Internacional, e da que é o ISS, e da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Pronto. Temos aqui já como datas sugeridas.
Sim, a equipa de adoção?
Sim, é.
Conselho Nacional de Adoção
para a Adoção. Sim.
É o Conselho Nacional de Adoção.
Sim.
Foi criado na última adoção legislativa.
Muito bem.
A Autoridade Central para a Adoção Internacional.
Muito bem. Porque é o vosso requerimento, é o requerimento do Bloco de Esquerda. Tá? Tínhamos aqui como datas sugeridas, quarta-feira, dia 17 do 6, após o plenário, em videoconferência. Porquê? Porque está uma série de agendamentos da primeira comissão também para ouvir ministros, então começa a ser complicado. Tivemos a ver a agenda também da primeira comissão e audições regimentais e começa a ser muito complicado. E então... Este senhor aparece em todo lado. Este senhor é como um deus, aparece em todo lado. Este... Onde é que tu andavas, Pedro? Pedro, podes ficar. Eu não sabia que isto tinha aqui passagem. Ah, descobriram todos agora, olha já. Pronto, quarta-feira, dia 17 do 6, após o plenário em videoconferência. Pode ser? Normalmente à quarta-feira acaba cedo o plenário, às quartas-feiras. Quinta e sexta é mais complicado.
Voltamos
para as 6h30. Sim, assim depois. 6 horas, eu acho que era às 6 horas, não é que nós tínhamos colocado. 5h30. 5h30, melhor de 5h30, porque normalmente se foi como ontem acabou. À quarta-feira normalmente acaba mais cedo. Espera, mas eu tenho outras datas, desculpa.
É que são 3
dias. É isso, mas eu tenho aqui as outras. Depois temos também. Mas é tudo junto. Era melhor, não era? Eu tenho aqui 3 datas. Tinha. Era, é isso. Eu tenho aqui quarta-feira, dia 17 do 6, após o plenário, para as três entidades, ou sexta-feira, dia 19 do 6, às 14h30, também videoconferência, ou, e aqui tinha colocado de manhã, mas se calhar não dá tempo, dia 23 do 6, às 10h30, em videoconferência. Seria de manhã. E as 3 entidades... Três seguidas, sai uma, depois vem outra, diz lá.
É que a questão é que elas tratam de
coisas diferentes.
De
muito bem.
E as questões que são dirigidas são.
Não fazíamos mesmo 3 audições, tal como estamos a fazer com os outros, temos grelhas, fazíamos 3 audições. Por isso eu acho que na terça-feira era capaz de não ser mal, porque não temos plenário e não vimos, não temos de estar a ficar após também, não é? Concordam comigo? Eu consegui este dia de manhã. Seria na terça-feira, se conseguíssemos, dia 23 do 6 às 10h30. Ou acham que é muito tarde?
Não.
Às 10h30. Até podemos pôr de manhã. Então querem pôr logo às 10? Eu pus 10h30, que era por causa das pessoas que vêm de fora. Eu, como moro em Lisboa, também podemos pôr 9h30.
Não.
10? Pronto. Eu aqui, como tenho disponibilidade, não tenho nada marcado, estão 10 horas, já está. Dia 23 do 6 está adjudicado e as 3 audições. Depois enviamos as grelhas. Depois, não sei se alguém tem mais alguma sugestão de audições. Porquê? Deixem-me só aqui. Eu acho que nós, até final de julho, esta comissão deveria apenas ter audições. Fazemos audições. Porque não temos outra forma de trabalhar. Fazíamos todas as audições, se alguém considerar que é importante todo tipo de audições, dizerem-nos também, mas só iríamos fazer audições. Está bem? Até dia 31 de julho. Por isso é que eu pergunto se alguém tem mais alguma audição.
Elas podem surgir.
Sim. Obrigada, Catarina.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD gostava de propor que, em sede desta subcomissão, e face à situação da pandemia da Covid-19, que se venham fazer mais duas audições, dois assuntos que estão na ordem do dia. Uma é relacionada com o facto de Portugal ir acolher crianças refugiadas desacompanhadas provenientes dos campos da Grécia. Nesse sentido, entendemos que seria interessante ouvir-se o Alto Comissariado para as Migrações, na pessoa do Dr. Pedro Calado, o Alto Comissário para as Migrações. Já não é? O atual Alto Comissário. A senhora Alta Comissária. E uma vez que é o Instituto Público que intervém na execução das políticas públicas de matéria de migrações. Até porque era importante fazermos uma ponte para a monitorização regular por parte desta subcomissão acerca da evolução e do sucesso da integração destas crianças que vêm para Portugal. Uma vez que já em 2017 houve aquele problema das 15 crianças acolhidas pelo Estado português que desapareceram dos centros de acolhimento, as autoridades portuguesas por isso simplesmente perderam o rastro. Portanto, de alguma forma, uma vez que o Estado português é responsável por todas as crianças que acolhe e que se encontram em situação de especial vulnerabilidade, e acresce que também temos o relatório da avaliação do Grupo de Peritos do Conselho da Europa sobre o tráfico de seres humanos em Portugal, que instou ao Estado português especial atenção às crianças migrantes não acompanhadas e ao seu desaparecimento destas instituições, entendemos que era importante, nesta sede, ouvir-se, fazer-se esta audição. E noutra vertente, uma segunda proposta que temos de audição, é no âmbito da violência e maus-tratos das crianças. E, nesse sentido, propomos que sejam feitas audições à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças, a Dra. Maria Rosário Farmhouse, e também à Diretora Executiva da Unicef Portugal, a Dra. Beatriz Imperatori. E porquê? Porque há questões que atualmente se colocam relativamente e direcionadas com a pandemia Covid-19 e com as crianças, estando metade do mundo em confinamento, sendo o isolamento social fundamental para combater esta pandemia, como é que se faz quando se vive com um agressor? Como é que se pode proteger da ameaça que vem das pessoas que acabam por ser as mais próximas? E esta quarentena para milhares de pessoas, nomeadamente para mulheres, para idosos, para crianças em particular, acaba por ser uma armadilha invisível, à qual inclusive os especialistas das Nações Unidas chamam de epidemia escondida. Acresce que também veio o secretário-geral das Nações Unidas apelar a que se protejam as crianças, apesar de não serem as principais vítimas da pandemia Covid-19, poderão sofrer com as suas consequências. Em âmbito de ansiedade, frustrações, pânico, que são vividos com a pandemia, inclusive com os relatos diários dos números de infectados e de mortes. Portanto, veio também a Unicef alertar para este perigo, daí também a audição à Unicef, que se pode transformar numa crise global dos direitos da criança. E Portugal pode inclusive ter um papel mais determinante ao concretizar esta situação das crianças, ao assumir a presidência do Conselho da União Europeia, que irá assumir já no próximo ano, uma vez que inclusivamente a Presidente da Comissão Europeia já se comprometeu a apresentar a futura estratégia da União Europeia sobre os direitos da criança 2030. Portanto, entendemos que, uma vez que são assuntos da atualidade, teria sentido ouvir-se estas entidades.
Obrigado, Sra. Deputada. Já agora queria também dizer que a audição à Ministra da Presidência, isso também foi falado, e a Sra. Ministra também achou que nós poderíamos ter aqui um papel determinante de ajudar também a própria Ministra da Presidência e tentar perceber como é que também poderemos ajudar, visto que vão ser feitas várias parcerias, e penso que esta subcomissão poderá fazer um bom trabalho em consonância também com o Governo e podemos ajudar e saber o que é que está a ser feito. Eu acho que, se não vir inconveniente, poderíamos... Sim, senhora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Concordo com as propostas da audição apresentadas pelo PSD.
Muito
acho
bem.
Mesmo muito oportunas face ao confinamento e também às situações de silenciamento que muitas das vítimas vivem, e muitas das vítimas, obviamente, as mais escondidas, como inclusivamente é referido na lei, na proposta de lei que o Governo apresentou a esta Assembleia, no quadro da violência doméstica, são efetivamente as crianças. Portanto, nada a opor às audições, antes pelo contrário, saudar o facto de o terem feito. Nós gostávamos de pensar, provavelmente, eu ontem falei com a Sra. Presidente em corredor, não é? Gostávamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de pensar os impactos da crise.
Mas isso já ia.
Está bem,
seguir,
mas
está
eu
bem
estou
que...
a falar, posso dizer o que entender,
bem.
Não é? Gostávamos de, aliás, vai também ao encontro de uma ideia, da ideia,
sim.
Portanto, também é a nossa ideia, de pensar os impactos da crise, os impactos de género da crise, mas mais concretamente os impactos na vida das mulheres, porque efetivamente as mulheres, tal como também diz o secretário-geral das Nações Unidas, todos são afetados, mas as mulheres são afetadas de uma forma mais preocupante porque têm uma inserção profissional muito mais frágil no mercado de trabalho, são as primeiras a perder os empregos, são as primeiras a ir para layoffs, são aquelas que mais beneficiam da medida de apoio à família, como ainda ontem aqui foi dito pela Senhora Ministra do Trabalho, e como também alguns trabalhos do ISCTE, que estão a fazer os barómetros e outros, nos dão conta. Portanto, vivem a crise de uma forma particularmente sentida, e o nosso receio é que possamos, a partir de agora, assistir a um grande retrocesso dos direitos conquistados. Os direitos das mulheres nunca estão completamente conquistados, porque senão já não falávamos deles, nem precisaríamos desta subcomissão. E, portanto, a igualdade é um caminho que temos vindo a fazer, um caminho que se faz com sacrifícios, com avanços, com recuos, como também se viu na crise de 2008, e, portanto, temos muito medo que esta crise, se não for, também, como dizes, as Nações Unidas, integrada à perspectiva de género em todos os domínios da ação política, eu acho que esta subcomissão podia aqui ter um papel também muito central nesta área, depois pensaremos nisso, podemos assistir a grandes retrocessos e, portanto, deveríamos pensar algo, audições diversas, ou a proposta que a Senhora Presidente terá para apresentar, mas sobre esta temática em específica. Obrigada.
Sobre isso gostaria de falar, obviamente que nós ontem falámos no corredor sobre essa temática e na altura também falei com o Bloco de Esquerda, já não vi foi a Alma, pois isso foi sim tudo do corredor. Tínhamos pensado efetivamente, e aquilo que a senhora deputada Elsa Paes falou, em setembro organizarmos uma conferência no auditório Almeida Santos, seria no final de setembro, dia 22/9, temos aqui já uma proposta, já temos reservado o auditório, e eu pensei alargar um pouquinho o espectro, não ser só apenas para as mulheres, mas falar, por exemplo, sobre as desigualdades sociais e o impacto do Covid-19, ser mais abrangente, porque nós aqui nesta comissão não tratamos só o caso das mulheres, tratamos de crianças, tratamos de refugiados, tratamos de várias áreas, e para não ficar confinado só à área LGBTs, etc., para não ficar só confinados às mulheres, abrir. E como nós sabemos, as desigualdades sociais, vamos saber se existem ou não. Provavelmente já existirão, e como disse a senhora deputada Elsa Paes, estão a ser feitos inquéritos, barómetros, etc., já teremos outros dados. E que tal então discuti-los logo em setembro? Porque a legislatura começa a 15, nós a dia 22/9, penso que era capaz de ser interessante. Eu vou tentar delinear, se concordarem, tipo um programa, enviar para todos e depois vamos em dia 22/9, no Auditório Almeida Santos. Depois cada um vai ali, o que é que nós temos? Uma conferência. Podemos depois ainda pensar, ou o impacto do Covid-19 na igualdade de género, ou então largar mais o espectro e seriam as desigualdades sociais e o impacto do Covid-19. Isto agora é o nome, ir mais para as desigualdades. Porquê? Como eu disse, não é só a igualdade de género. Tínhamos que colocar aqui os refugiados, tínhamos que colocar aqui as crianças. Vamos abrir. O nome poderá ainda ficar, vamos pensar, eu vou tentar delinear, ter já um papel para depois podermos discutir na próxima reunião, se o entenderem, e ver o que é que nós... Dia 22 de novembro, já não me lembro que dia é que é da semana. É uma terça-feira. Dava para fazer provavelmente... Não é? Dia 22 de novembro não é uma terça? É, terça é. Aí provavelmente iria para fazer todo o dia, não é? Pronto, começar às 10, se acharmos que vale a pena fazer todo o dia. Depende como é que temos que ouvir instituições governamentais, não é? Temos que ouvir a sociedade civil. Cada grupo parlamentar também vai ter que intervir. E para não ser uma coisa feita muito à pressa, desculpe o termo, acho que era bom refletirmos sobre o assunto. Temos a data marcada, temos o auditório, é início de legislatura, já há muitos dados e poderíamos discutir. O nome terá aqui nestas, não só a igualdade, como as desigualdades sociais. Mas o nome ficará para pensarmos. A senhora deputada Joacine.
Então, desejava claramente iniciar por saudar a senhora presidente e igualmente, obviamente, todas as senhoras deputadas. Eu concordo absolutamente com a ideia de que, no que diz respeito à igualdade, é de facto necessário nós alargarmos o âmbito. E isto para não darmos a ideia de que só estamos aqui a tratar da igualdade de as género, mas igualmente das igualdades ou das desigualdades socioeconómicas, culturais, etc. Igualmente da segregação urbana, habitacional, etc. Não é? Mas eu acho que além de existir esta conferência com uma ótica mais alargada, é de facto necessário de que haja uma outra iniciativa qualquer especificamente vocacionada para as mulheres. Toda a gente sabe que a igualdade de género, ela não é especificamente só sobre mulheres, não é? Ela é igualmente sobre os homens, ela é sobre a comunidade LGBT e por ali fora. Mas era útil que houvesse algo, alguma iniciativa especificamente sobre as mulheres, exatamente porque, infelizmente, são elas, digamos, o alvo mais objetivo das várias formas de desigualdade.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Alma.
Bom, era para manifestar, em primeiro lugar, o acordo com esta proposta. Era para manifestar, em primeiro lugar, o acordo com a proposta e também colocar esta preocupação de que, apesar de podermos ter uma iniciativa mais abrangente e que concorde, e depois organizarmos por painéis ou outra organização, mas que pudéssemos ter, de facto, alguma iniciativa direcionada para este aspecto mais concreto. E depois aproveitava já agora, para não estar a intervir novamente, porque temos agora o plenário, Agora, mais ou menos, que se pudessem depois fazer chegar, porque eu não consegui apanhar as entidades todas. Como é que ficou a organização? Porque o requerimento que nós temos é mesmo como é que ficou a organização depois das várias entidades para organizarmos a nossa vida. Obrigada.
Senhora Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Senhor Presidente. Para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, concordamos, evidentemente, com esta ideia, com esta conferência. Enfim, eu estou aqui um bocadinho dividida entre fazer uma coisa mais abrangente ou mais centrada na questão das mulheres. De qualquer das formas, e a questão das mulheres é extremamente importante, nós todos percebemos a importância disso, de qualquer das formas, quando falamos de mulheres, falamos, e quando falamos dos impactos da crise do confinamento, da crise pandémica, da crise económica e social do confinamento, falamos necessariamente de uma série de outras áreas, que não se pode desligar as coisas. E, portanto, estamos a falar, eu acho que podemos fazer algo direcionado, portanto, com a igualdade de género, porque de qualquer das maneiras vamos falar das outras questões. Vamos falar obrigatoriamente do trabalho. Porquê é que as mulheres são mais penalizadas pelos efeitos desta crise? Porque são aquelas que têm os trabalhos precários, os trabalhos mais mal pagos, porque são aquelas que dependem mais daquilo que são apoios assistenciais, mais do que aqueles indexados ao trabalho, precisamente porque têm trabalhos mais precários, mais mal pagos, e porque são aquelas que acumulam as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, com os ascendentes, etc. Portanto, todas estas coisas, e mais, são aquelas também que cruza com tudo o que são as comunidades migrantes, porque são aquelas que estão maioritariamente nos setores de trabalho que mais foram penalizados, por exemplo, no turismo, as empregadas de limpeza, as empregadas dos andares, de camas, etc., dos quartos, as empregadas domésticas, trabalhos informais, portanto, isto cruza com tudo. E, portanto, acho que, enfim, eu acho que o nome não será... o título em si não será propriamente mais importante, porque de qualquer das maneiras isto vai abrir. Mas como vai abrir, acho que de facto podíamos ter a questão do género em cima da mesa, até porque ela vai tocar em todas, vai tocar nas mulheres da comunidade LGBTI, vai tocar na questão das migrações, vai tocar nas minorias, vai tocar no trabalho, vai tocar em todo lado, porque é impossível dissociar umas coisas das outras. Principalmente em contexto de crise.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Percebi perfeitamente e acho que todas, podendo dizer de uma forma ou de outra, todas estão a chegar ao mesmo, que era mais. Quando se fala ou na igualdade de género ou ficar as desigualdades sociais, para mim o nome, obviamente que os painéis, para aquilo que eu percebi, já que uma série de ideias excelentes para se construir um bom programa. E tem que ser o dia todo, porque se queremos abarcar... E vamos sempre dar, efetivamente, no problema das mulheres, no trabalho, tudo aquilo que foi dito desta aqui. Se me permitissem, eu faria então, daquilo que eu ouvi, tentar fazer um primeiro esquema, porque é sempre mais fácil trabalhar a partir de um esquema, enviar-vos, os serviços vão enviar, fazem sugestões, com aquilo que disseram, tentar chegar a um programa final, que eu penso que vai ser muito útil. Eu, pronto, já estou a pensar, mas agora com esta ideia que deram aqui, obviamente que a ideia também da Sra. Deputada Elsa Paes, mas eu já, é a pessoa que eu conheço melhor, já sabia para onde é que nós iríamos, mas muito obrigado pelas várias sugestões que aqui foram dadas. Então faria chegar um primeiro, Alma, quer falar ainda? Está bom.
Eu, apesar de ter manifestado a intenção de não ocupar muito tempo, já vou contrariar, mas era um bocado da perspectiva, agora que vamos contribuir com entidades, com temas mais específicos, eu penso que falta às vezes na abordagem, nomeadamente na abordagem à violência doméstica em particular, mas isto depois repercute-se nas outras áreas todas que cobrimos. Falta de participação dos técnicos, ou seja, de quem está de facto com a mão na massa nestas questões. Não sei se no passado já foram chamados, provavelmente terão sido chamadas muitas entidades, mas penso que neste mandato importa...
Não,
Importa muito durante este mandato que exista essa participação e esses contributos, até porque estão a ser tomadas medidas específicas a partir de uma decisão de agosto do ano passado. Pronto. De qualquer forma, então sugeria, por exemplo, que nós procurássemos na nossa reflexão, não querendo naturalmente estar a imiscuir-me sobre as decisões dos diferentes grupos, mas procurássemos incutir esta atenção, pronto, no concreto, para também nós podermos depois, no trabalho que vamos fazendo de acompanhamento do trabalho dos ministérios, né, também ter um bocadinho mais de capacidade de influência prática, não é? Porque isto de boas intenções está um inferno cheio e de facto nós precisamos mesmo é de operacionalidade.
Porque o que eu percebi seria na conferência, não era nenhuma audição, não, seria na conferência. Obviamente que as mulheres estão, porque se nós fôssemos olhar para os ministérios, teríamos que ir, por exemplo, para o Ministério da Saúde, são as mulheres que são efetivamente as que tiveram maior impacto, maior número de pessoas doentes são as mulheres, efetivamente, enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstico, são mulheres, no trabalho são as mulheres, na justiça, quer dizer, teríamos que ouvir uma série de ministérios. A saúde e o trabalho, neste momento, e o Ministério da Presidência. E a Sra. Ministra da Presidência. Temos três ministérios que nos poderiam também dizer o que é que está a ser feito. Reparem que eu vou... Mas isso era um trabalho hérculo. Mas era bom pensarmos nisso, porque são três ministérios que, efetivamente, têm sido determinantes e que estão muito interligados connosco, certo? Mas eu penso que com o plano que vou fazer, que vos vou enviar, não se esqueçam é que é só um dia. Podemos verificar, bom, este tema é muito importante, como disse há pouco também a Joacine, a senhora deputada Joacine, fazer depois outro seminário, se virmos que não conseguimos fazer tudo num só seminário. Já que chegou aqui a senhora deputada Catarina Marcelino, nós tínhamos feito, em reunião de subcomissão, existir um grupo de trabalho muito informal sobre o plano de atividades. Obviamente, ficou tão informal, que não pôde ocorrer porque tivemos o problema da pandemia. O que eu sugeri de início, e não estava cá a senhora deputada, é que até 31 de julho ocorressem as audições. Dia 22 de 9 temos uma primeira conferência. É isso que estávamos agora aqui a discutir, que eu vou enviar um primeiro paper, pronto, para conseguirmos definir. E depois, então, se calhar depois das audições, conseguimos pensar num plano de atividades, porque através das audições nós conseguimos refletir. Se assim concordarem, depois das audições, então o grupo informal tornava-se mais... continuava informal, mas era só para dar nota que não foi esquecido, mas que não pôde... não foi execuível. Eu neste momento não tinha muito mais para... Vai ser enviada então todas as entidades que foram aqui referenciadas para audições, a todos, os tempos, as grelhas. Ah, precisávamos, por escrito, que nos enviasse por escrito os temas das audições, o objeto, aquilo que... e as entidades, está bem? Para nós, entretanto, também olharmos para as datas... Seriam todos até 31 de julho, tinha que ficar, se conseguíssemos, ouvi-las todas, certo? Que é por isso também enviarmos para todos, para as entidades e fazer os convites às entidades. Tá? Será também enviado para vós e também estas que já estão marcadas, com estas datas que já combinámos. E a conferência também já está marcada, mas vamos ver. O nome, para mim, é a última coisa. Eu acho que melhor é tentar ver os temas. Os temas vão ser muito, muito importantes. Pronto. Sim, sim, sim.